saúde e bem-estar.
Oferecimento Oncologia D'Or, uma rede sempre em movimento.
Isso é quarta-feira, a gente tem a companhia dele nos nossos estúdios, Dr. Rodrigo Guedes, bom dia, bem-vindo sempre.
Muito bom dia, bancada, dia 13 de agosto, quarta-feira, corona do meio, como fala meu amigo Matheus Moraes, sempre é 7h30 da matina aqui no... De olho na Bahia, temos o Saúde e Bem-Estar para falar de temas interessantes sobre saúde. Agora, Osvaldo, no último dia 8 de agosto, foi comemorado o Dia Mundial de Combate ao Colesterol. Essa data foi criada para promover ações de conscientização e prevenção contra o colesterol alto, a hipercolesterolemia, que é considerado um dos fatores que mais contribuem para diversas doenças cardiovasculares, que são atualmente a primeira causa de morte no Brasil, com mais de 300 mil mortes por ano. Cerca de 40% da população brasileira, pasmem, tem colesterol alto. E muitos não sabem, é silencioso, digamos que é um assassino silencioso que tem que estar alerta para essa questão. E todo mundo tem uma tia, uma avó, tome chá disso pro colesterol, tome chá daquilo pro colesterol. Por isso que é importante trazer essas informações para a população. E nós temos a honra de trazer hoje o Dr. Nivaldo Filgueiras. Dr. Nivaldo é um grande expert, médico cardiologista no combate ao colesterol alto. Muito bom dia, Nivaldo. É uma honra receber você aqui, Nivaldo. E vamos começar logo perguntando. Afinal, Nivaldo, o colesterol é mesmo sempre ruim ou ele também é necessário para o nosso corpo? Qual é a função do colesterol para o nosso organismo, Nivaldo?
Olha, na verdade, o colesterol, ele tem componentes ruins e componentes positivos, né? O grande vilão da história é o que nós chamamos de LDL colesterol, que é o colesterol ruim, que é o colesterol de baixa densidade. Na verdade, esse colesterol, ele, ao ser oxidado, ele forma as chamadas placas de gordura nos vasos sanguíneos. É o que nós chamamos de aterosclerose, que é o grande responsável, por exemplo, por ocorrência de infarto e o derrame, o AVC. Daí a importância de a gente manter esses níveis do LDL colesterol reduzidos no sangue. E a necessidade dos pacientes irem aos seus médicos e, pelo menos uma vez por ano, né, eles fazerem a dosagem laboratorial do nível de colesterol. Porque o nível de colesterol alto, às vezes a pessoa não sente absolutamente nada. Daí a importância da prevenção, Rodrigo.
Perfeito, Nivaldo. Existe uma idade mínima para a pessoa começar a medir o colesterol?
Excelente pergunta. Existem questões genéticas relacionadas à dislipidemia ou ao excesso de colesterol no sangue. Então, pessoas que tenham parentes de primeiro grau, que tenham níveis de colesterol elevado, eles devem fazer a dosagem de forma precoce. Então, os pediatras hoje já estão mais preocupados, inclusive, com isso. Então, existe a necessidade, às vezes, de você fazer uma dosagem mesmo em crianças. Mas, de uma forma geral, o adulto jovem, acima de 30, 35 anos, ele tem que ter uma dosagem de colesterol e acompanhar esses níveis de colesterol. Porque o ideal é que você faça um acompanhamento disso. Uma vez que seja identificada a elevação dos níveis de colesterol, nós temos hoje várias opções de tratamento, medicamentoso e não medicamentoso.
Excelente, Nivaldo. Vamos lembrar que nós estamos ao vivo no De Olho na Bahia, pelo 71999476363, 71999476363. Kátia Raula está aqui ligadíssima nas suas perguntas. Nivaldo, o colesterol alto é sempre culpa da alimentação? Qual o impacto da alimentação rica em gorduras, por exemplo, em fast food, nessas alimentações ricas
processados,
né? Enfim, no aumento do colesterol?
Excelente pergunta, Rodrigo. Na verdade, 70% dos níveis de colesterol que nós temos, eles são produzidos pelo fígado. Então, apenas 30% tem a ver, 30, 35% tem a ver com a ingestão de alimentos. Evidentemente que aqueles indivíduos que já têm uma produção exagerada dos níveis de colesterol e tem um aspecto genético em relação a isso, independente do que eles se alimentem, eles já vão ter níveis elevados de colesterol. Mas a alimentação rica em gorduras, gorduras poliinsaturadas, né, o que a gente chama de manteiga, margarina, aqueles alimentos que são embutidos, as frituras, porque toda vez que você frita o alimento, você oxida e você provoca, digamos assim, uma ingestão da gordura ruim. Então a gente sempre recomenda a gordura de bom padrão, a gordura monoinsaturada, que seria o azeite de oliva, né, as nozes, castanhas, né? A gente sabe que esse tipo de alimentação, azeitona, esse tipo de alimentação, ele possui uma gordura de qualidade melhor. Então a gente deve, sem dúvida alguma, principalmente naquelas pessoas que têm níveis elevados de colesterol, evitar esse tipo de alimento. O melhor tipo de alimento ao ser preparado, ele deve ser grelhado ou cozido, porque com isso você inibe essa questão relacionada aos níveis de colesterol. Mas independente da alimentação, que tem um papel importante, principalmente na manutenção de peso, né, nos níveis de controles, por exemplo, da pressão arterial, que às vezes os alimentos que são gordurosos, eles estão ricos também em sódio. E a gente deve ter uma alimentação pobre em sal, ou reduzida em sal, principalmente os pacientes que têm pressão elevada.
Kátia Haulas, temos perguntas
de ouvintes? Isso mesmo, temos perguntas de ouvintes através do 719-9947-6363. Lembrando que estamos para toda a Bahia. A pergunta vem da cidade de Camaçari. Já agradecer a audiência de Camaçari. Pojuca também na sintonia mandando pergunta. Qual é a relação, Antônia de Camaçari, ela está perguntando qual é a relação entre colesterol alto e risco de infarto ou AVC, doutor?
Olha, quanto mais altos os níveis do LDL colesterol, então quando você dosa o colesterol no sangue, às vezes aparece lá colesterol total, HDL colesterol, LDL colesterol e triglicérides. Digamos assim, são, é o conjunto habitual dos exames laboratoriais na avaliação do perfil lipídico. Quando o indivíduo tem o LDL colesterol alto, quanto mais alto o nível do LDL, maior a chance de infarto e AVC. Portanto, toda a terapia que hoje existe, inclusive as mais modernas, ela se baseia na redução do LDL colesterol. Porque com isso, você diminui o risco cardiovascular. Existem estudos tanto em prevenção primária, naqueles pacientes que nunca tiveram infarto e AVC, e existem inúmeros estudos em pacientes que já tiveram o problema, e que se você mantém níveis mais baixos no sangue do LDL colesterol, você protege esse indivíduo em relação a um problema futuro. Então, aí hoje é a base do tratamento de controle dos níveis de lípides.
Doutor Matheus aqui, bom dia. Quem é diabético, ou seja, quem tem os níveis de açúcar elevado no sangue, fatalmente pode ter um colesterol alto? Pode, essa associação pode ser ruim?
Essa associação realmente é ruim. São dois fatores de risco que tem aumento de risco cardiovascular para infarto e AVC. E toda vez que você soma fatores de risco, você multiplica a chance desses pacientes desenvolverem o problema. O indivíduo que é diabético, que tem excesso de açúcar no sangue, ele também é um indivíduo que tem mais inflamação. E ele tem uma chance maior de produzir aterogênese, ou seja, de produzir essa obstrução dos vasos por questões relacionadas a depósito de gordura. Se ele tem, além do diabetes, o nível de colesterol no sangue alto, a chance disso acontecer aumenta. Hoje em dia, a gente rastreia os pacientes de forma precoce através de ultrassonografia dupla para avaliar se esses pacientes têm placas de aterosclerose, mesmo eles não tendo nenhum tipo de sintoma. Então hoje a gente faz muito ultrassonografia de aorta abdominal, de ilíacas, de femurais, para você identificar se esse indivíduo tem placa. Porque uma vez estabelecido que ele tem placa de aterosclerose, você tem que manter os níveis de gordura no sangue muito mais reduzidos, porque com isso você inibe o risco.
Perfeito, Nivaldo. Agora você está falando aí de níveis de colesterol desde o começo da entrevista. Quais são os níveis atuais aceitos de controle de colesterol, principalmente o LDL e o HDL e o triglicérides, que são os mais vistos nas consultas com os cardiologistas e os endocrinologistas? A gente sabe que existem mudanças de diretriz para diretriz e quais são os níveis atuais aceitos de um bom colesterol?
Perfeito. A gente tem que separar aí os pacientes que não têm fatores de risco, ou seja, são pacientes de risco baixo, e a gente avalia isso através de scores. Então, hoje existem calculadoras de score de risco. Antigamente, a gente usava muito o score de Framingham. Hoje, nós usamos muito o ASCVD, que é o score do American College of Cardiology, American Heart, e surgiu recentemente também um score novo do American Heart chamado PREVENT. Então, nós usamos esses scores para classificar o risco cardiovascular dos pacientes. Uma vez ele tendo um risco cardiovascular baixo, você tem que manter os níveis de colesterol total abaixo de 200, o nível do LDL colesterol abaixo de 130. Na medida que você vai calculando o risco desse indivíduo e ele tem um risco elevado, por exemplo, aquele paciente que já teve um AVC ou aquele paciente que já teve um infarto agudo do miocárdio, esse paciente, pela nossa diretriz, nós temos que manter o nível do LDL colesterol dele abaixo de 50. Veja que o que eu chamei a atenção em torno de 130 tem que estar abaixo de 50. E dificilmente esse paciente, sem utilizar de medicação, e hoje nós temos as estatinas, que são drogas comprovadamente boas e conseguem reduzir os níveis de LDL colesterol, a gente tem que usar nesses pacientes, além da mudança de estilo de vida, a medicação. Então, isso é o que a nossa diretriz recomenda. A diretriz europeia recomenda manter o LDL colesterol abaixo de 55 em quem já teve infarto e quem já teve AVC.
Para você,
então, existem pequenas variações em relação a essas questões.
Para você que está ligando o rádio agora, a gente está conversando com o médico cardiologista Nivaldo Filgueiras. Doutor Nivaldo, a gente tem aí o colesterol ruim, mas a gente tem o colesterol bom e tem muitas pessoas que historicamente, até por uma questão genética, tem o colesterol chamado de bom, baixo. O que fazer diante disso? E se esse colesterol baixo também traz problemas à saúde?
Olha, o colesterol, muitas pesquisas surgiram para tentar fazer, comprovar isso. Ou seja, se a gente sobe o HDL colesterol, a gente protege os indivíduos. A gente até hoje nunca conseguiu definir isso baseado em pesquisa científica. Então, a gente sabe que os pacientes que têm um HDL baixo, eles têm um risco um pouco aumentado, porém tratar para elevar o HDL colesterol nunca mostrou comprovação de benefício, de proteção cardiovascular. A atividade física é um dos fatores que melhora e você consegue elevar o HDL colesterol, que é o colesterol de boa qualidade. O high density colesterol. Então, assim, se você consegue fazer atividade física, às vezes a utilização de vinho tinto em doses pequenas, às vezes um cálicezinho por dia, isso comprovou também algum benefício de melhora do HDL colesterol. Mas o mais importante não é nem tanto o HDL. Hoje a gente se preocupa muito com o LDL colesterol e manter esses níveis de LDL baixos.
Doutor Nivaldo, primeiro parabenizar o senhor, que amanhã é dia do cardiologista, parabéns antecipado. E a minha pergunta é o seguinte: a importância da atividade física em relação ao colesterol, problemas cardíacos. A gente já noticiou, inclusive, pessoas que passam mal quando está fazendo esteira, gente que até morre durante a atividade física. Há algum problema do coração desta pessoa quando acontece esse tipo de situação, doutor?
Queria agradecer pelo dia do cardiologista. Na verdade, eu queria também aproveitar e parabenizar todos os colegas que se dedicam a isso no seu dia a dia. Eu hoje estou representando o Conselho Administrativo, estou na vice-presidência da Sociedade Brasileira de Cardiologia e para mim é uma honra estar representando os colegas nessa minha atividade. Mas sem dúvida alguma, é muito importante, nós estamos inclusive recentemente teve ações vinculada à questão da morte súbita. Eu queria aproveitar também e dizer que a Sociedade Brasileira de Cardiologia, em parceria com o Esporte Clube Vitória, estará fazendo uma ação muito importante no dia do jogo, dia 16 de agosto agora, inclusive falando sobre a importância do atendimento da morte súbita, de quais as ações nós devemos fazer para o atendimento do paciente que tenha um mal súbito e como atender essas vítimas que tenham, por exemplo, uma parada cardiorrespiratória. Vai ser uma grande ação nacional. Fizemos uma parceria com a Confederação Brasileira de Futebol, linkando a paixão nacional, que é o futebol, e a questão do atendimento da morte súbita. né? Então, é muito importante que as pessoas saibam o que fazer diante de uma condição dessa. Ou seja, se o indivíduo tem um mal súbito na rua, em casa ou numa academia, você deve checar a responsividade desse paciente, você deve pedir, chamar por ajuda e ligar para o 192 para que chegue de forma precoce um desfibrilador. A partir daí, você vai voltar para a vítima e fazer uma compressão torácica para que você possa fazer com que aquele sangue chegue para o cérebro e chegue para o coração até que possa chegar o SAMU com o desfibrilador. Que a única forma desse indivíduo se salvar e voltar sem sequelas é que ele faça o atendimento do suporte básico de vida associado à chegada de um desfibrilador. Então, é muito importante a prevenção dos fatores de risco para evitar a morte súbita. Nós temos hoje, Rodrigo e Matheus, 300 a 400 mil mortes súbitas por ano no Brasil, secundárias doenças cardiovasculares. Daí a importância em relação a esse tema e a ação que, da campanha nacional que a Sociedade Brasileira de Cardiologia desenvolveu, cujo mote é Cada Coração Importa.
Muito importante essa sua colocação. A todo mundo que for fazer atividade física, a gente tem atletas aqui como o Gomes, que é atleta. É muito importante, principalmente aqueles atletas de fim de semana, fazendo sua avaliação cardiológica antes de iniciar qualquer tipo de atividade física. É devido a isso que o Dr. Nivaldo falou em relação à prevenção de mortes súbitas.
E olha, você está participando pelo 719-9947-6363. O Antônio César está em Camaçari, Abrantes, está ouvindo a gente. Um abraço para a Lorena, acompanhando na cidade de Cruz das Almas. Um abraço também para a Letícia, na cidade de Feira de Santana. Em Serrinha também tem o Lucas ouvindo, parabenizando o Dr. Rodrigo pela pauta de hoje, tá bom? Galera de Nova Esperança aqui em Salvador, mandando abraço para o doutor. Parabéns pela entrevista, esclarecimento bacana. E tem também aqui o Onésio perguntando para a gente, Onésio, que está em Alagoinhas. O colesterol pode ser perigoso, mesmo que não tenha sintomas, doutor?
Doutor, eu vou aproveitar que também tem Renilda da Caixa d'Água e aproveitar e fazer logo outra pergunta. Ela diz o seguinte: bom dia, bancada. Bom dia, doutor. Eu gostaria de saber qual é a diferença entre a simvastatina, a ortovastatina, a ruvastatina e qual é o melhor para tomar. O médico pediu para minha mãe passar a tomar atorvastatina. Qual a diferença, doutor?
Poxa, essa pergunta é muito interessante, né? As pessoas acham que a medicação, apesar de ser da mesma classe, ela tem a mesma indicação e potência. Na verdade, as diferenças que existem são os níveis de potência dessas medicações. A atorvastatina e rosuvastatina são medicações mais potentes. E elas servem para aqueles pacientes que têm níveis mais elevados de colesterol no sangue. A gente utiliza principalmente em prevenção secundária, aquele paciente que já teve infarto, já teve AVC, que eu quero atingir aquelas metas de LDL colesterol abaixo de 50. E isso é muito importante. A gente não pode ir no médico cardiologista e iniciar a medicação e não mais fazer a dosagem do colesterol. A gente precisa voltar ao cardiologista para ele pedir de novo o exame laboratório e ver se você atingiu a meta adequada de controle do seu colesterol. Não adianta eu tomar a simvastatina se eu tiver níveis muito elevados de colesterol e passar um ano sem voltar no cardiologista. E respondendo a outra pergunta, o colesterol no sangue, ele não dá sintoma. Então as pessoas, elas precisam dosar no sangue o seu colesterol e precisam ir regularmente no seu médico cardiologista para manter esses níveis de colesterol controlados, porque assim eu estou prevenindo a possibilidade de AVC e de infarto, que é fundamental em relação à proteção cardiovascular.
Doutor Nivaldo, a gente sabe que a maioria dos problemas cardíacos, eles são silenciosos, e quando a pessoa percebe, já está num estado avançado, e assim acontece também com o colesterol. E tem muita gente que está ouvindo a gente, nas mais de 300 cidades da Bahia, que não tem o hábito, nem o costume, nem um plano de saúde para fazer uma busca ativa aí e fazer uma check-up todos os anos. Quais os primeiros sinais do corpo que uma pessoa tem que ficar atenta para buscar atendimento médico, seja na rede pública ou privada?
Olha, eu sempre falo aos meus pacientes que nós devemos seguir na saúde cardiovascular fazendo sempre uma poupança. E para fazer uma poupança, mesmo que a gente não esteja sentindo nada, a gente está lá economizando todo mês, colocando um dinheirinho para poder no futuro ter uma vida melhor, né? Como é que a gente faz a poupança do ponto de vista de saúde cardiovascular? Fazendo a prevenção. é você indo pelo menos uma vez ao ano ao seu médico, fazendo exames laboratoriais gerais, que você possa definir qual o seu risco cardiovascular. E a depender do seu risco cardiovascular, você vai ter que ir mais no seu médico ou menos no seu médico. E isso é o cardiologista que vai definir com você. Eu também acho que, do ponto de vista de saúde pública, às vezes existem dificuldades das pessoas conseguirem um atendimento. A Sociedade Brasileira de Cardiologia tem se preocupado muito, inclusive em campanhas junto ao Ministério da Saúde, junto aos órgãos que estabelecem as diretrizes políticas da saúde cardiovascular, a importância de ter medicações mais potentes no tratamento e no manejo do colesterol. Hoje, na rede pública, nós só temos mais, de forma geral, a simvastatina. A gente sabe a importância de ter uma atorvastatina, uma rosuvastatina, que são estatinas de mais alta potência para o controle dos níveis de lípides. Agora, em Brasília, na quinta-feira agora, estaremos em Brasília, no terceiro Fórum de Saúde Cardiovascular, no Hotel Royal Tulip, justamente defendendo, junto a esses players, Ministério da Saúde, Ministério de Ciência e Tecnologia, o Poder Legislativo, junto com alguns colegas da cardiologia, justamente para discutir essas importantes questões de manejo da saúde cardiovascular no SUS. Então, é um apelo que nós fazemos. A gente, às vezes, tem os nossos líderes no Legislativo, né, nossos deputados, em que eles possam também defender essa causa, em que a gente consiga no SUS medicações mais potentes, mesmo porque essas medicações caíram a patente, elas não são tão caras como foram no passado. Então é um apelo que eu faço aqui como representante da classe, no sentido da gente conseguir uma evolução de um futuro melhor para a saúde cardiovascular do nosso povo.
E olha só, 7h53, de olho na Bahia de hoje, no Saúde e Bem-Estar. Bom dia, bancada maravilhosa. Queria saber do doutor, porque eu sinto diversas ardências de vez em quando aqui no meu peito. Aí eu queria saber do doutor o que é que significa essas ardências, principalmente quando ela come pimenta. Ó, ouvinte mandando mensagem pra gente, o Bob, ouvindo aí a programação da Miss, querendo saber que frequentemente sente essas ardências no peito.
Olha, aí tem duas coisas, né? Toda vez que o paciente tiver uma dor no peito, tipo um queimou, tipo um aperto, tipo uma opressão, tipo um peso, isso relacionado ou não à atividade física, é importante que ela procure um médico cardiologista para fazer uma avaliação. Existem sinais, principalmente em pacientes que são mulheres, em pacientes mais idosos, que não são sinais tão claros de um processo de isquemia do coração. E às vezes uma avaliação mais específica, mais especializada, ela pode definir se o indivíduo tem ou não tem um problema cardiovascular. Essa relação que a ouvinte falou sobre alimentação, pode ser que seja algo relacionado a uma esofagite, a uma pirose, que a gente chama esse termo técnico, que é esquemou ao se alimentar, pode ser um processo de úlcera, gastrite, alguma coisa de intolerância da vesícula biliar. Aí o ideal é que ela vá ao seu médico para que ele possa fazer uma avaliação mais aprofundada sobre o caso em questão.
Tem mais perguntas da cidade de Camaçari, que é o Cosme de Abrantes. Bom dia, doutor. Sou doador de sangue e gostaria de saber se essa prática traz benefícios gerais para o corpo, especialmente para a saúde cardiovascular, colesterol e outros, tá bom? Um abraço ao doutor Rodrigo Guedes e parabéns pela pauta de todas as quartas-feiras.
Desculpa, eu não ouvi, ele é praticante de...
Ele é doador de sangue, aí ele gostaria de saber se essa doador prática tem benefícios aí.
Não diretamente. Na verdade, eu digo, existem coisas que nós fazemos que afetam não diretamente o corpo, mas são excelentes para a alma. Quer dizer, uma pessoa que tem a capacidade no seu dia a dia de ser doador de sangue, ele é um bom samaritano. E essas pessoas, elas estão ajudando milhares e milhares de pessoas, principalmente no momento difícil. Aqueles que já tiveram familiares que sofreram trauma e sabem da necessidade de uma reposição de sangue de forma urgente para salvar uma vida, às vezes até de pessoas muito jovens, como isso é importante. Então eu digo, a gente tem que cuidar do corpo, mas a gente também tem que cuidar do espírito. E eu digo, pratique questões relacionadas à religiosidade, a qualquer religião que você pratica, ela é sempre bem-vinda. Aqueles que não têm diretamente uma religião, façam uma meditação, procurem um contato com o espiritual, Aquele velho ditado, mens sano, corpore sano. Então, você tem que manter o corpo saudável, manter a mente saudável e fazer coisas que também lhe dão prazer e dão bem-estar.
Isso aí, doutor Nivaldo, estamos chegando no finalzinho, são 7h57, queria agradecer imensamente sua participação, mas antes eu queria que você deixasse uma mensagem final para nossos ouvintes sobre quais mudanças simples, estou falando do dia a dia mesmo, que as pessoas podem fazer para prevenir o aumento do colesterol e suas consequências como doenças cardiovasculares, infarto e derrame, Nivaldo.
A gente pode dividir, Rodrigo, em duas partes. Primeiro, você tem que cuidar da mudança do seu estilo de vida. A gente tem que ter uma dieta saudável, uma dieta rica em legumes, verduras, saladas, uma proteína, que pode ser a que você identificar, pode ser ovo, você pode ter carne, peixe, frango, né? De uma forma geral, você tem que ter menos carboidrato, e procurar no seu dia a dia evitar carboidrato em excesso, principalmente o açúcar refinado, a farinha. Nosso povo gosta muito de farinha. Farinha é açúcar, é carboidrato. E isso em excesso gera obesidade, excesso de peso, descontrole do açúcar no sangue e acaba aumentando os níveis de colesterol. Então é dieta balanceada. Atividade física de forma regular. No mínimo 150 minutos de atividade física por semana. Se for possível, não só atividade aeróbica, caminhada, bicicleta, natação, corrida. Logicamente fazendo uma avaliação prévia e depois, se for possível, 2 dias ou 3 dias na semana de musculação. Isso também, os exercícios resistivos mostraram benefício em relação à proteção e à saúde cardiovascular. Vá regularmente no seu cardiologista, faça seu check-up, controle os níveis de açúcar no sangue, controle seus níveis de pressão arterial. Pressão arterial boa é 12/8. Controle seus níveis de colesterol, não fume. O fumo é extremamente deletério para o coração. O fumo causa infarto, o fumo causa AVC. E se possível, tenha um espaço para meditação, para conexão com o divino, que isso sem dúvida vai ajudar você de uma forma plena.
É isso aí, Nivaldo. Grande. Rodrigo,
demais o convite. Né? Eu queria agradecer por demais o convite, estar falando com a população geral, isso é extremamente importante, você faz um trabalho belíssimo, Rodrigo, em relação a isso. Convidar a todos para a ação que vai haver no final de semana, dia 16 de agosto, no estádio de futebol do Esporte Clube Vitória, no Manuel Barradas, uma ação sobre a importância do atendimento da morte súbita cardiovascular dentro do estádio. Fiquem atentos, isso vai ser muito importante para divulgar e nós podemos aumentar assim a corrente de sobrevivência no Brasil. A campanha Cada Coração Importa. Queria dar um bom dia e agradecer por demais a oportunidade.
É isso aí, Nivaldo, nós que agradecemos. Vou deixar aqui, antes de terminar, um abraço de meu irmão, que também é médico, Marco Antônio Guedes, que deixou especialmente para você. Queria agradecer imensamente sua participação. O pessoal fez cara feia aqui em relação à farinha, mas você deixou bem claro que a questão é balancear, não é eliminar totalmente. Então, Matheus Moraes, que me olhou feio aqui quando você falou da farinha.
Não, não olhei feio, não. Eu dei risada porque eu adoro farinha. Mas já suspendi, doutor Nivaldo, porque eu tô numa dieta sacudida. Mas farinha passa longe. Mas eu, como bom interiorano, adoro uma carne do sol com farinha, mas tô pegando leve.
A vida é uma eterna busca pelo equilíbrio.
Quem não gosta disso, né?
É verdade, doutor.
É muito bom mesmo. Mas a gente tem que balancear.
É isso aí, pessoal. Até semana que vem. Tchau.
É isso mesmo, a gente encerra agora o nosso De Olho na Bahia, que volta amanhã, quarta-feira que vem, tá bom? A partir das 7h30, fique com a